Hebreus 4, 1 a 13 diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Glórias a Deus. A questão aqui é: quem entrará no descanso? Aqui está falando do descanso prometido para o povo que peregrinava no deserto, que após essa peregrinação, o descanso seria a terra prometida, a Canaã, onde corria leite e mel. E hoje, em Cristo Jesus, Deus fala para nós de um outro descanso, a Canaã celestial. O ser humano, depois do pecado no paraíso, recaiu sobre ele a maldição da fadiga. Deus disse, Gênesis 3:17, a Adão após o pecado. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então o ser humano, depois do pecado, ele vive canseiras do dia a dia, fadigas do dia a dia. Está sempre buscando um descanso. Naquele tempo, quando Deus tirou o povo da escravidão no Egito, eles lá no deserto, eles queriam o descanso prometido, a terra prometida, mas cometeram muitos erros, pecaram, se rebelaram contra Deus. E hoje, por consequência do pecado, quanta canseira enfrentamos. Há momentos que parece tudo assim muito pesado, muito cansativo, não é verdade? Há momentos que essa canseira tenta roubar de nós a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, a comunhão com a leitura da palavra de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos para que nós possamos entrar no descanso eterno de Deus. E no versículo 9 ele diz assim: tenhamos fé, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Tenhamos fé. Por que que devemos ter fé? Resta um repouso para nós, o povo de Deus. Resta um lugar para descansarmos desta vida terrena, descansarmos eternamente na mansão celestial, na presença de Deus, na comunhão com Deus. Então, quem entrará no descanso? É certo que não entrarão no descanso os rebeldes à palavra de Deus. Nós vemos isto claramente nos versículos 1 a 8, se referindo àquele povo que viveu 40 anos no deserto se rebelando contra Deus, julgando a Deus, julgando aos líderes que Deus colocava sobre eles. Deus se aborrece muito com a rebeldia. A rebeldia, a palavra de Deus, é abominável aos olhos do próprio Deus. Ele não permitiu que aquele povo, duro de coração, aquele povo, como ele dizia, de dura cerviz, aquele povo que tinha um coração de pedra, se rebelava contra ele, ele não permitiu que entrassem na terra prometida, no descanso prometido, porque seria injusto. Eles não mereceram. Somente a nova geração entrou na terra prometida sob comando de Josué e Caleb, que foram fiéis a ele, mas especialmente o comando de Josué, como um general do povo de Israel. Então, na terra prometida só entrou a nova geração. Na terra onde corria leite e mel, o lugar do descanso, só entrou a nova geração. E os rebeldes não receberam o direito ao descanso da terra prometida. Morreram no deserto. No capítulo anterior, capítulo 3 de Hebreus, versículos 15 a 19, fala bem claramente sobre este povo rebelde. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, Deus é bem taxativo. No descanso eterno, não entram aqueles que são rebeldes à sua palavra, aqueles que são rebeldes aos seus mandamentos. Quem entrará no descanso? Certamente, rebeldes não entrarão. É isto que Deus diz. A rebeldia é abominável diante dos olhos de Deus. Hoje, nós sabemos que o mundo é o deserto, e é um deserto que nós devemos atravessar, marchando vitoriosamente como soldados do Deus Todo-Poderoso, como a igreja vencedora. E a Canaã não é mais aquela Canaã, a terra prometida. A Canaã hoje, a terra prometida, é o céu, onde todos querem estar um dia. Até pessoas muito ruins, se você perguntar, elas dizem: não, eu quero ir para o céu. Raramente alguém diz: eu quero ir para o inferno. É verdade? Até as pessoas más dizem: não, eu sou filho de Deus. Mas não. Para ser filho de Deus precisa ser obediente. Para ser filho de Deus precisa andar conforme os mandamentos de Deus. E é lá o lugar dos obedientes. Desobedientes não chegarão lá para habitar com Deus, somente para receber o juízo de Deus. Aqueles rebeldes morreram todos no deserto, murmurando contra Moisés, contra Deus, contra os líderes. E muitos foram morrendo aos poucos, na caminhada dos 40 anos, até que todos morreram e somente a nova geração entrou na terra prometida. E aqui, nesse mundo de hoje, muitos estão morrendo no deserto, dia após dia, e somente entrarão na terra prometida, no céu, aqueles que forem obedientes. Os desobedientes perecerão, serão condenados. Isto é o que Deus diz. A vontade nossa, a vontade dos pastores, a vontade da igreja, é que todos estejam conosco no céu. A vontade de Deus é que todos nós estejamos lá com Ele no céu, eternamente. Deus adverte que nós não devemos seguir o exemplo de incredulidade daquele povo, mas que devemos buscar o descanso eterno, o descanso de Deus, com fé e obediência. Ele deixa bem claro que desobediente não entra no descanso. Ele sempre agiu assim porque Deus é fiel e justo. Deus é amor, mas também é justiça. E então Ele quer que nós sejamos obedientes para entrarmos na morada eterna com Ele, no descanso eterno com Ele. Então, quem entrará no descanso? Entrarão somente os obedientes à palavra de Deus. Vemos isto agora bem claro nos versículos 9 a 13. Os filhos e filhas de Deus, apesar das fadigas terrenas, das canseiras terrenas, descansam nas promessas de Deus. Nós, a Igreja do Senhor, apesar de toda essa canseira física que sofremos aqui na terra, nós descansamos na certeza de que o paraíso eterno, a morada com Deus, está de portas abertas para nós. E lá viveremos eternamente, no descanso com o Pai amoroso, com o Pai cheio de cuidado por nós. Nós aprendemos a confiar em Deus por meio do seu Filho Jesus. Não tem como alguém dizer eu confio em Deus se não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, se não confiar nas palavras de Jesus, se não tiver fé nas palavras do Senhor Jesus, nas promessas do Senhor Jesus, se não receber a Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro, respondendo à pergunta, quem entrará no descanso? Entrará quem for obediente. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Vemos isso nos versículos 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Resta um repouso para quem? Para os filhos e filhas de Deus. Resta um descanso para nós. Então, não se desespere, não se atormente se hoje você sofre fadigas. É consequência do pecado. Mas cuidado para a fadiga não te desviar do caminho que leva ao descanso eterno. Cuidado para a fadiga não te levar à rebeldia à palavra de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Nós temos um lugar garantido. Jesus disse que veio, mas voltou para preparar um lugar para nós junto do Pai. João 14. Deus, Ele é fiel. Ele se fez carne através do seu Filho Jesus e habitou entre nós. E nos ensinou todo o caminho do descanso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós precisamos confiar nesta promessa de Deus, que só entrarão no descanso eterno os obedientes à palavra do próprio Deus. Deus é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas aos obedientes. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. E Deus cumpre todas as suas promessas nas nossas vidas. Ele cumpre todas, sem exceção. Você pode pegar e ler a Bíblia. Todas as promessas que existem na Bíblia são para você, são para mim, se nós formos obedientes. E Deus cumprirá uma a uma. Todas as suas riquezas serão derramadas na nossa vida, riquezas terrenas e riquezas espirituais para a eternidade. Josué 21:45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Esta é a experiência do povo de Deus relatada na Bíblia. Procure se lembrar, desde que você tem sido obediente à palavra de Deus, quantas promessas de Deus falharam na tua vida? Nenhuma. Se você não recebeu uma promessa, examine bem. O erro não está em Deus, está em você. Quando o povo de Deus não é abençoado, não recebe as promessas de Deus, o erro não está em Deus, o erro está no povo de Deus. O erro está na igreja. Quem entrará no descanso? Os obedientes entrarão. E a palavra diz que devemos nos esforçar para não cairmos em rebeldia, para sermos obedientes. Vemos isso no versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Exemplo de quem? Daquele povo rebelde que morreu lá no deserto. De muitas pessoas rebeldes que nós vemos nos dias de hoje. Morrem na perdição, morrem na condenação. Nós precisamos, então, nos esforçarmos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Nós temos um descanso prometido. A vida eterna com Deus, em Cristo Jesus. E precisamos fazer o quê? Nos esforçarmos. Esforcemo-nos. Quem faz corpo mole, quem não se esforça para obedecer a Deus, para viver na comunhão com Deus, com a igreja, com a família, para viver o verdadeiro amor, quem não se esforça para andar assim como filho, como filha de Deus, não vai entrar no descanso. É Deus quem fala assim. Então nós precisamos realmente nos empenharmos, nos esforçarmos. A palavra diz, Mateus 11, 12, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, até hoje, mais de 2000 anos, o reino dos céus é tomado por esforço. Esforço. O que é esforço? Fazer força, empenhar-se, dedicar-se com força física, com força mental, com poder do Espírito Santo, com o poder da palavra, com dedicação total. Esforço. Desde os dias de João Batista, sempre foi assim, até agora, e não vai mudar. Precisamos nos esforçarmos. Por isso que estamos aqui. Estar aqui custa esforço. Ir para casa e continuar obedecendo a palavra de Deus exige esforço. E Deus não quer um esforço qualquer. O nosso Deus é o Deus da excelência. Ele quer o melhor. Ele quer que nós sejamos luz para o mundo. O próprio Senhor Jesus veio e disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra, o tempero de uma sociedade estragada. Então, quem entrará no descanso, no reino dos céus? Quem for obediente e se esforçar para não cair em rebeldia. Também, para entrar no descanso, devemos viver cientes de que nada escapa aos olhos de Deus. Versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir, ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Existe alguém capaz de fazer tais separações? Somente Deus, somente a palavra de Deus. Deus penetra até o mais profundo do ser humano e sonda os corações, sonda o entendimento de cada um. Nós precisamos entender, como diz no versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está descoberto mediante a palavra de Deus, mediante o próprio Deus. Tudo está descoberto. Nada escapa dos olhos de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que tudo vê. O nosso Deus, que é o Deus presente, que é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Nada escapa dele. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus e aceitamos a palavra de Deus como regra de fé e conduta, Deus esquadrinha o nosso ser. Deus sonda o nosso ser e nada fica escondido. Todos os pecados são tratados. E aí nós nos tornamos assim, filhos obedientes, filhas obedientes ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós devemos saber que aos olhos do Deus vivo, nada escapa, nada se esconde da presença de Deus. Deus sabe exatamente aonde estamos, o que pensamos, o que fazemos. Nada escapa do conhecimento de Deus. Tudo que fazemos não é novidade para Deus. Mas Deus quer que nós escolhamos viver na presença dEle com gratidão, com obediência, por decisão pessoal, por amor a Deus. Agar, quando ela estava correndo risco de vida no deserto, ela levanta uma palavra profética a Deus. Gênesis 16, 13, ela diz assim: então ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Olha a palavra daquela mulher que era uma estrangeira, que era uma egípcia. Agar, lá no deserto, foi socorrida por Deus, E ela expressa essa palavra: tu és Deus que vê. Quantas vezes você tem se lembrado que Deus tudo vê? Quantas vezes você, quem sabe, já falou com Agar: tu és Deus que vê. O Senhor está me vendo agora. No momento bom, no momento ruim, no momento de obediência, no momento de rebeldia. Nada escapa da presença de Deus. Tu és Deus que vê. Devemos viver cientes disto. Nada escapa aos olhos de Deus, o Deus vivo. Ele sonda os corações. E quando nós permitimos esse poder do Deus vivo em nós, a mudança de vida, nós nos convertemos de fato. Muitas pessoas às vezes dizem: eu sou convertida, sou convertido. Mas ser convertido é ser obediente. Ser crente é ser obediente. Ser evangélico é ser obediente. Ser cristão é ser obediente. Obediente integralmente à palavra de Deus, não só naquilo que convém. Quem entrará no descanso? Já sabemos a resposta: os obedientes, aqueles que andam 100% conforme a palavra de Deus, aqueles que não permanecem no caminho da rebeldia, que não permanecem no pecado, e se pecar se arrepende e se voltam para Deus com o coração arrependido e pedem perdão e clamam pelo perdão e se firmam novamente no caminho de Deus. Somente tais pessoas entrarão no descanso. É isto que Deus fala para nós. Só existe uma maneira de entrarmos no descanso eterno. Precisamos nos achegar a Deus através de Jesus. E nós vemos esta orientação, Hebreus 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Só existe um jeito, uma maneira de entrarmos no descanso eterno: por meio do Senhor Jesus. Conservemos firmes a nossa confissão, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, confessarmos obediência a todos os mandamentos de Deus. E também ele afirma: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, por meio do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, junto ao trono da graça, junto ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra. Não precisamos nos achegar com medo, com sangue de animais. Acheguemo-nos confiadamente na presença do Deus Todo-Poderoso, certos de que é o tempo da graça, certos de que o nosso Deus é o Deus que socorre, é o Deus que tudo vê, é o Deus que cria oportunidade de salvação, de redenção, oportunidade para vivermos na graça de Deus e não na desgraça. Glórias a Deus, porque Deus fala conosco. Deus diz para nós claramente pela sua palavra quem entrará no seu descanso, quem entrará na sua morada eterna, na Jerusalém celestial, na Canaã celestial. Quem entrará? Somente quem obedecer ao Deus Todo-Poderoso e a todos os seus mandamentos. Nós precisamos então estar bem firmados na palavra de Deus. Comunhão com a palavra, comunhão com a igreja, comunhão através de oração, muita comunhão. Através de muita comunhão, nós somos educados por Deus a termos uma vida cristã abençoada e abençoadora. Conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa disposição de estarmos sempre recebendo a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E com isso podemos nos achegar confiadamente na presença de Deus. Sabe o que é isso? Você poder chegar na tua casa, sentado na tua mesa, ajoelhado do lado da tua cama e confiadamente clamar por Deus, sabendo que Ele está presente e atende às tuas orações, é disto que ele está falando. Quem entrará no descanso? Somente quem assim agir, com firmeza, com perseverança e confiadamente, porque chega a presença do Deus Todo-Poderoso através do seu Filho, Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.